Vamos à palavra? Vamos à escritura? Abra sua Bíblia comigo. Palavra de Paulo escrevendo aos Romanos. Carta aos Romanos no capítulo de número 8. Esse texto é muito conhecido e, de certa forma, ele é rejeitado até. Por quê? Porque é uma palavra que não soa de forma tão agradável aos ouvidos quando nós estamos enfrentando um momento difícil, quando as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós percebemos nesse texto três coisas diferentes. Primeiro, Paulo começa com um axioma básico. Sabemos. É assim que ele começa o verso 28. Sabemos. Depois, ele declara a verdade. Deus age em todas as coisas. E então, terceiro, na sequência, ele estabelece o propósito para o bem daqueles que o amam. A verdade, queridos, é que para aqueles que continuamente expressam o seu amor por Deus, o que Paulo está dizendo aqui é uma experiência para o dia a dia. Deus age, Deus transforma as circunstâncias agindo em nosso benefício, sejam as circunstâncias favoráveis ou não, ele transforma essas circunstâncias para o nosso bem. Paulo vai, no decorrer do texto, mais adiante, definir esses que amam como aqueles que são chamados de acordo com o propósito divino. Está no verso de número 28. Aí eu te faço uma pergunta. Você acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É uma resposta difícil de dar, porque ela tem que nos obrigar a nos despojarmos de orgulho, de uma série de conceitos e preconceitos. E eu volto à pergunta, você acredita que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Se afirmamos de forma inequívoca que acreditamos, nós estamos guardando os mandamentos do Senhor. E então, nenhuma circunstância, boa ou má, nos impedirá de desfrutar a vida de Cristo e de que essa vida seja plenamente manifestada em nós. Há uma palavra de Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, agora na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. E eu quero chamar a sua mente, o seu coração, para esse texto. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. Eu sempre uso a Nova Versão Internacional. Quando não, eu vou a outros textos como a Bíblia na Linguagem de Hoje. Na nossa live deste domingo, eu vou me ater à Nova Versão Internacional. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. Olha o que Paulo diz. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Esse texto de Paulo tem plena harmonia com a palavra de Romanos, capítulo 8, verso 28. Paulo chama isso de participarmos da glória de Cristo. E o participar da glória de Cristo não é só viver o triunfo da glória de Cristo, mas também o sofrimento da glória de Cristo. Para que ele alcançasse o triunfo, ele precisou experimentar a dor e o sofrimento, a vergonha e a humilhação. Paulo já diz que tem por certo, e nós cremos nisso como nossa verdade, que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós, a glória do Cristo em nós. Nesse momento, Deus se preocupa com as provações do seu povo. E eu tenho falado muito ao tempo das nossas lives acerca de provações. Não porque estejamos, nesse momento, vivendo uma realidade diferente do que qualquer outra da nossa vida. Nós sempre estamos atravessando momentos de provação. Tempos de tentação, tempos de desafio. Nossa fé é provada constantemente. Somos colocados em xeque acerca das nossas convicções, da nossa esperança, da nossa certeza e alegria na pessoa de Jesus. Quando ele, Jesus, ministrou entre nós, gemeu ao ver o pecado que estava no meio da humanidade, que fazia com que a humanidade sofresse e definhasse. Hoje, o Espírito Santo continua a gemer conosco. Essa realidade não mudou. Ele sente o peso da nossa fraqueza, das nossas dores, das nossas desilusões. Mas o Espírito Santo não se atém apenas a gemer. Ele intercede por nós, como diz a Escritura, por meio desses gemidos, a fim de que sejamos conduzidos para a vontade de Deus. Nem sempre, queridos, sabemos qual é a vontade de Deus. Aliás, quase nunca entendemos a vontade de Deus. Gostamos de colocar o nosso coração na frente e esquecemos que enganoso é esse coração. Atribuímos a Deus uma vontade que, via de regra, é a nossa. Um desejo que é nosso, não de Deus. Nem sempre sabemos orar. E aí o Espírito Santo intercede por nós para que vivamos dentro dessa vontade divina, apesar do sofrimento. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Como cristão, não precisamos desanimar em momentos de sofrimentos e de provações. Sabemos que Deus trabalha no mundo, mas acima de tudo, em nós, e que o Senhor, o nosso Deus, tem um plano perfeito. Já diz Paulo aos Romanos que essa vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita, ainda que neste exato momento isso não nos soe dessa maneira, que não percebamos dessa maneira. Mas o Senhor, o Altíssimo, não olha apenas para o nosso momento presente, ele olha para o nosso futuro, garantido na pessoa de Jesus. O plano do Altíssimo tem dois objetivos: o nosso bem e a glória dele. Dessa maneira, nós podemos mudar a nossa ótica, o nosso jeito de ver. O melhor de tudo, queridos, é sabermos que o plano de Deus sempre é bem sucedido. Como é possível nos sentirmos desanimados, frustrados e até derrotados quando nós já somos participantes da glória de Deus em Cristo Jesus? Me atrevo a dizer que o nosso sofrimento de hoje é apenas uma garantia e alimento para a nossa esperança de que receberemos muito mais glória quando Jesus Cristo voltar. A vida do cristão assemelha-se ao mecanismo de um relógio. É claro que eu estou falando de um relógio analógico. O relógio digital tem um outro modelo, um outro sistema de funcionamento. Quando você abre um relógio analógico, o que é que você vê? Você vê um conjunto de engrenagens. E é interessante porque elas trabalham em sentidos diferentes, em movimentos opostos. Umas engrenagens em movimentos anti-horários, outras em movimentos horários. E você fica pensando, o relojoeiro, o mestre relojoeiro, devia estar muito confuso e até louco para produzir engrenagens que trabalhavam de forma tão dessincronizadas, tão opostas uma à outra. Não, na verdade, não. Esse mestre relojoeiro tinha um profundo conhecimento de mecânica e harmonia, de sincronia, para fazer com que a marcação do tempo e a harmonia desse conjunto de peças permitisse que os ponteiros funcionassem e girassem de forma precisa, de maneira a que cada segundo pudesse ser cadenciadamente marcado, gerando minutos e horas para que nós pudéssemos controlar o nosso tempo. Muitas engrenagens na vida parecem trabalhar umas contra as outras, de forma totalmente oposta, mas na verdade elas trabalham juntas com o mesmo propósito. Elas trabalham de forma perfeita, e eu falo de Deus, dos seus propósitos em meio à criação. E a Bíblia diz que nós somos a excelência da criação de Deus. Ele não estava enganado ao nos criar. Ele não estava louco ao nos criar. Nem confuso ao nos criar. Quando surgem os conflitos e vem a graça e a paz, não há desencontro nesse processo. Cada parte funcionando harmoniosamente, ainda que de forma contrária uma à outra, permite que pela fé, pela entrega, pelo temor, pela confiança, pela obediência, pela submissão, o Altíssimo, na ação do Espírito Santo, pela glória revelada em Jesus, trate conosco, conduzindo-nos rumo ao seu propósito maior. Por isso, Paulo, mais uma vez Paulo, agora na primeira carta que escreveu aos Tessalonicenses, texto que todos nós conhecemos, capítulo 5, verso 18, declara: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu releio esse texto: deem graças em todas as circunstâncias, e aí abro parênteses, até mesmo nas aflições, e fecho, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pare de murmurar, pare de reclamar. Se dói aqui ou ali, deixe Deus cuidar. Se Ele não tirar a dor, Ele tem um propósito. Se Ele tirar a dor, Ele tem propósito. Se Ele curar, Ele tem propósito. E Ele pode tirar a dor e não curar. Deixe Deus mostrar o propósito de todas as coisas. O tempo é de Deus, a obra é de Deus, a vontade é de Deus, eu sou de Deus. Que a glória do Senhor se manifeste, se revele, se cumpra. Ah, querido, o que mais eu posso esperar? O que mais eu posso desejar? O que mais eu posso fazer? Ou estou entregue, ou não estou. E quando me entrego, coisas maravilhosas começam a acontecer na minha vida. Pense nisso, pense nisso. Deus está sempre no controle. Ele é o gestor do bem em todas as coisas. Todas as coisas, diz o texto na versão tradicional, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diz o texto da versão NVI, diz o texto da palavra de Deus. Ele, o Altíssimo, Jeová, o Eterno, fiel, age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados, atraídos a Ele, de acordo com o seu propósito. Busque a Deus. Deixe que Ele dirija a sua vida. Deixe que Ele te mostre a razão de cada circunstância, seja um momento bom ou difícil. Ele tem propósito para tudo. Isso não é simplesmente mera resignação, conformismo ou utopia. É verdade pura. Quem já viveu o que eu estou dizendo sabe do que eu estou falando. O que eu vivi me dá total autoridade para declarar isso para você. 50 anos de vida com Cristo, 35 anos de casamento, 38 anos de ministério. Eu posso dizer para você, eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que eu depositei nas mãos dEle até o dia final. E essa palavra não é minha, é do apóstolo Paulo. Essa palavra dessa live é para o seu coração, é para o meu coração e veio do coração de Deus. Que Ele te abençoe.